Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pulsão, seus encontros com psicologia. Um programa aqui na Rádio Cultura 930 e também no blog, no podcast do Pulsão, que é um programa apresentado e produzido por Rodrigo Otávio dos Santos, que sou eu, e o Frederico Medeiros, que já vai dar o ar da sua graça aqui conosco. Então, Fred, hoje a gente vai falar do que neste encontro de pulsões?
Olá, gente, tudo bem? Tudo certinho por aqui. Então, Rodrigo, hoje a gente vai falar sobre autoestima.
Muito bom, muito bom. Uma coisa que anda escassa nos dias atuais.
Muito escassa nos dias atuais, aliás. Tá em falta, inclusive. Pode falar.
Esse mundo capitalista, esse mundo cruel, pandemia, governo, tudo que faz com que a gente fique cada vez mais pessimista, menos conectado a nossa, a nós mesmos, né? Que é o esquema um pouco da autoestima, né? Que é ter a estima por você mesmo. Até literalmente é isso, né?
Sim, literalmente é isso. E aí trouxe esse tema porque eu percebo o quanto que tem aparecido na clínica. Na verdade, já faz alguns anos que eu vejo muito frequente na clínica e o quanto tá aqui, né? As pessoas realmente têm uma questão de autoestima. Acho que é, inclusive, uma das partes primordiais para a gente poder ser feliz nessa vida. Acho que entra ali meio que a gente tem algumas necessidades básicas, né? Como alimentação, respirar, né? Essas coisas mais orgânicas, assim. E, cara, de resto, assim, autoestima dentro de saúde mental tá ali na lista do top mesmo.
Os top 5, assim, a autoestima faz sentido, mas pra fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, você não acha um pouco que o mundo tá demandando mais autoestima do que jamais demandou? Porque me parece que no século XIX, lembrando que eu sou historiador, no século XIX, no século XVIII, isso pouco importava. Você vai ler um livro do Machado de Assis, por exemplo, isso pouco importa, né? Ninguém tá muito preocupado com a forma, com ser feliz. As pessoas estavam vivendo. Me parece que hoje existe uma demanda para ser feliz que era maior do que antigamente, você não acha? Para fazer um contraponto, assim.
Uhum. Concordo. Acho que realmente faz parte. Acho que para falar um pouco disso, a gente teria que entrar em alguns aspectos. O primeiro é que a gente muda culturalmente, né? E aí entra nesse lugar de valorizar a experiência, a gente entra no lugar do indivíduo, e atualmente nunca se valorizou tanto o indivíduo como agora, né? E aí é interessante pensar também que a gente também fala muito do quanto somos narcisistas, do como estamos vivendo muito a partir de imagem, e o quão narcisista é isso, e realmente é. Só que é interessante porque a vida é paradoxal e eu sempre trago muito isso assim, pro atendimento, do quanto a gente se movimenta em pêndulos também. Isso. Então a gente vai ter um lugar assim, que vai ser um extremo e do outro lado a gente vai ter o outro extremo oposto. E inclusive eu vou viver isso na minha vida. Então momentos em que eu ocupo um aspecto bastante narcisista, em que eu me acho o cara, em que eu sou o cara mesmo, e de repente alguma coisa muda e eu tô lá no outro polo que é, caraca, eu sou
um merda.
Eu tô tentando não falar palavrão. Eu tô me segurando pra não falar palavrão, mas é isso, né? Eu me acho um merda, eu acho que eu não sou bom o suficiente. E aí a gente fica nesses dois polos e a dificuldade de encontrar o equilíbrio que é, eu nem sou o cara fodão, como eu também não sou o merda, né? E aí esse lugar de encontrar o meio termo, né? E o quanto tem sido difícil isso, né?
E é muito rápido essa transição, não acha? Tipo, entre eu sou o fodão pra eu sou o merda, tá muito rápido, né? De um dia pro outro, às vezes menos do que um dia pro outro, né? Então parece que a vida externa te afeta mais do que ela deveria. Então é lógico, se você tem uma coisa forte, por exemplo, você tá trabalhando e é demitido, é normal que você se sinta um merda. Você tá trabalhando e é promovido, é normal que você se sinta o fodão. Mas às vezes é um colega, é o chefe que fala alguma coisinha pra você e e você já vai de um polo para o outro muito rápido, né?
Então, eu acho que a gente vai de um polo para o outro muito rápido porque não está bem estruturado.
Isso.
Porque, na verdade, a nossa autoestima ela não está construída na gente, de maneira geral. A gente está dando valor a coisas externas e aí fica muito fácil de cair, né? De pender para o outro lado. Então, se eu só acredito no meu valor por causa do meu trabalho, se eu perder o trabalho, eu não sou ninguém.
Sim.
Né? Se eu só acredito na minha autoestima a partir do meu corpo, eu sei que vai passar. Eu sei que meu corpo vai envelhecer, né? Eu quanto, então, a autoestima, ela para além dessas características externas, dessas qualidades externas, né? Porque, na verdade, a autoestima, ela fala de uma relação de você com você, né? A autoestima, ela é uma mistura do quanto que você tem de respeito próprio,
uhum,
junto com o quanto que você tem de autoconfiança. Né?
E um pouco de resiliência, não?
E um pouco de resiliência, sim. Acho que tendo esses dois, acaba tendo a resiliência.
É,
né?
Justo.
Acho que se você se respeita e você confia em você, você sustenta as frustrações, né? Então você dá conta dessa parte, desse aspecto da resiliência, né? Mas falando assim também parece muito fácil, né? Ah, é só ter confiança, é só se respeitar. Cara, é muito difícil confiar no próprio taco e é muito difícil se respeitar. Independente do que muitas pessoas estejam falando nas lives, muitos dos gurus que falam, você só precisa acreditar, você só tem que confiar.
A lei da atração.
Não é uma coisa que você só repete, né?
Aquelas bobagens, tipo a lei da atração, né? Teve uma vez, há muitas luas atrás, que eu fui na livraria e tinha um desses aí, o principal, que eu esqueci o nome do livro agora. E daí eu abri numa página aleatória, né? E tava escrito algo parecido.
Falando do segredo?
Isso, o segredo. Essa merda aí. Dizendo assim... feche os olhos e imagina que você tá dirigindo um carro. Imagine você fazendo as curvas. Imagine você trocando a marcha, acelerando, freando. Pronto, amanhã você vai ter um carro. Porra. Não, não funciona assim, né? E eu acho que tem muita gente, muito guru por aí, com umas ideias muito malvadas em relação a isso, que fazem com que as pessoas caiam numa roubada, né? Que depois, para sair, é mais difícil.
Sim. Mas acho que esse lugar, né, do... É óbvio que não é do dia seguinte, né? Mas acho que tem um contraponto, e acho que isso aqui é difícil, né? Porque acho que os gurus, de certa forma, esses falsos gurus, né? Eles pegam algo que vem de um aspecto que é real, que a gente precisa ter sonho. É o sonho que nos leva às nossas conquistas, né? Que é esse lugar mesmo, né? De fecha o olho, se imagina dirigindo o carro. Curte, né? O teu sonho, o teu desejo, né? Isso é muito concreto, isso é muito real. Até porque, primeiro, eu preciso saber o que eu quero.
Uhum.
Que, aliás, também é outra coisa que hoje em dia não está acontecendo e que também tem um impacto na autoestima. Porque enquanto eu vou correndo, feito louco, atrás de coisas que não necessariamente são as que me satisfazem, mas que eu acho que vai satisfazer o outro, que eu acho que vai fazer com que o outro tenha um olhar positivo para mim, eu continuo não entrando nesse lugar de respeito próprio, eu continuo não tendo confiança também, né? Porque no fundo eu sei que eu estou fazendo para os outros.
E eu acho que tem uma questão do reducionismo da vida, né? Então atualmente, e não é de agora, né? A vida é muito resumida em dinheiro, né? Em custo-benefício, né? Em vez de prazer ou algo, pulsões e algo assim. Porque várias vezes você vê algumas coisas tipo, não, fulano não pode estar deprimido. Ele é rico. Sabe, como se o valor monetário, como se o dinheiro conferisse a felicidade. Não que o dinheiro não ajude na felicidade.
Não
afinal
ajude
de contas,
bastante, né?
É mais legal sofrer em Paris do que sofrer no Boqueirão, né? Mas... poxa, não, não é só isso, né? Não é porque a pessoa tem dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro, que ela vai ser mais ou menos feliz.
Até porque se você pegar, você vai ver pessoas com pouquíssimo dinheiro, pessoas beirando a miséria, que são muito felizes apesar da dificuldade.
Pois é.
Né? Pessoas que estão na miséria e vivem uma tristeza infinita também. E o mesmo você vai encontrar das pessoas ricas e muito ricas, né? Pessoas que tem dinheiro para 10 gerações, se quiser, que são extremamente felizes, e pessoas que têm dinheiro para 10 gerações e que são extremamente insatisfeitas, né? A verdade é que não é o dinheiro mesmo que define 100% a nossa felicidade, né? Mas volta para esse lugar, é como eu me enxergo,
isso.
É como eu vivo a minha vida, né?
Volta o esquema
isso
da autoestima,
atravessa,
né?
O lugar da autoestima, né? Por isso que realmente eu considero, cara, eu acho que eu nem diria ali nos top 5, cara, eu acho que questão de saúde mental, autoestima, eu colocaria basicamente como primeiro lugar.
Pode ser, pode ser.
E é isso, assim, de você, cara, você se respeitar, você confiar que esse aspecto de, assim, independente do que aconteça no mundo ou na minha vida, é saber que eu tenho algumas ferramentas, não todas, mas algumas ferramentas para me tirar de uma situação de risco, para me tirar de uma situação de dor, ou que eu vou sofrer, mas eu vou dar conta, eventualmente eu vou passar pela minha dor, eventualmente eu vou ressurgir, né? E vou estar de boa com a minha vida, né? Então eu meio que coloco ali primeiro lugar, na verdade, essa questão de autoestima.
Pois é. Junto com... É que sem autoestima, as outras coisas da saúde mental são muito difíceis de se obter, né?
Sim.
Felicidade, realização, sabedoria, o que quer que seja, é muito difícil pra você conseguir sem se respeitar, sem confiar em você mesmo, né? Sem ter fé em você mesmo, né? Aquela coisa, porque... Você não consegue fazer nada sem fé, né? Não precisa ser uma fé em Deus ou Jesus ou coisa assim, mas você tem que ter fé em você mesmo, ter fé na sua esposa, no seu marido, ter fé nos seus filhos, que vão ser melhores do que você. E como que você tem isso sem nenhuma autoestima, né?
Porque aí também, você está falando de fé, mas o quanto fala também de um aspecto de que eu mereço. Eu mereço ser feliz.
Sim.
Eu mereço estar bem. E isso é algo que as pessoas têm tido muita dificuldade também, que é esse lugar do merecimento. Talvez pelas mídias, então tem essa questão do quanto a gente se compara um com o outro, do quanto... Eu sei do sofrimento extremo de outras pessoas, né? Assim, tem algumas pessoas atualmente que são hiperempáticas, então elas também não conseguem... Estão numa situação legal, mas não conseguem se permitir... Porque fica ali numa coisa que acaba sendo sem querer narcisista, mas que é o mundo tá sofrendo, então não posso curtir ao máximo. E, cara, se você tá numa situação legal, curta. Que bom que pelo menos alguém pode ser curtir,
justo,
né? E tá bem, né? E acho que à medida que quanto mais pessoas se permitirem estar bem, melhor o mundo fica. É, independente da dor do vizinho. Né? É claro, não é uma coisa fria, não é uma coisa de passar por cima do outro e, né... O mundo que se ferre, se eu tiver bem, tá bem, né? Mas acho que esse lugar do merecimento também, ele reverbera muito essa questão da autoestima.
E sabe que tem algumas pessoas, isso é legal da gente colocar, porque tem muita gente ouvindo e tal, né? Tem muitas pessoas que, por alguma razão, acham que não merecem ter autoestima. Internamente falando. Né? É que você falou, me chamou a atenção, assim, o mundo tá uma merda, porque tá, né, a gente tem um governo merda, com capitalismo lixo, com um monte de problemas resultantes, e algumas pessoas, mesmo estando bem, não se deixam estar bem, porque porque o mundo exterior afeta demais o interior. E por outro lado, né, tem pessoas que também parecem umas bobas, que parece que não enxergam que o mundo tá ruim, né, tipo,
sim.
A vida é uma maravilha, também não é assim, né, também não dá pra, eu acho que esse equilíbrio é que promove autoestima, cara, eu acho que o equilíbrio é uma peça fundamental da autoestima, porque na hora que você sabe, o mundo está uma merda, mas eu estou bem empregado. Ok, você balanceou a coisa. Né? Uhum. Hoje a minha vida está ruim, mas eu sei que eu já passei por momentos assim antes e sobrevivi. Né?
Sim.
Então acho que esse promover o equilíbrio também é um jeito bom da gente, né, se virar com isso aí.
E aí promover o equilíbrio disso é conseguir se enxergar.
Isso.
E eu acho que a gente vive uma crise da autoestima na sociedade porque a gente não se enxerga, né? a gente é convocado ao externo, a gente é convocado a sair de si. Seja para se matar de trabalhar e aí não ter tempo de contato, então eu trabalho 60, 70 horas semanais, não tenho tempo de contato. Ou trabalho 40 horas, beleza, mas aí estou fazendo uma pós, estou fazendo não sei o quê, tenho filho, tenho blá, 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 blá. No fim, uma galera que trabalha 70 horas sem saber que trabalha 70 horas, né?
Isso, mesmo porque ninguém contabiliza essa parte, principalmente quem tem filhos, né? Porque assim, sim, quando deu a virada...
Principalmente as mulheres também, né?
Principalmente.
A gente tem que ser, acho importante trazer isso, porque a mulher ela acaba tendo a carga horária do trabalho para depois chegar em casa e cuidar da família, né? Infelizmente, ainda é a grande realidade, né?
É, e assim, eu ia chegar nas mulheres, mas por outra via, né? Eu ia falar que assim, né, a hora que virou para trabalho remoto e tal, eu que sou homem, tenho 40 e tantos e moro sozinho, é muito fácil trabalhar remoto. Agora, vai pegar uma mulher pode ser a mesma idade que eu, que tem dois filhos e tem que ajudar na administração da casa, tem que ajudar para cuidar dos filhos, para eles aprenderem as coisas, tem que fazer aula junto com eles. Cara, é muito difícil, né? É muito complicado. Então, e se você pensar, putz, uma mulher, uma mãe solteira ainda vai piorando... Então, as pessoas trabalham 200 horas por semana e nem se dão conta, cara.
Sim. E aí não sobra tempo para você ter contato. Não
sobra, isso.
Não sobra tempo para você poder se enxergar o mínimo, né? Nem que seja para... E aí a gente foge do contato porque é sofrido também. Porque se eu não tenho tempo de fazer nada, entrar em contato é assumir que eu não estou feliz. Entrar isso. em contato é assumir que talvez eu não esteja dando conta. E talvez não esteja dando conta, não porque eu não sou capaz, mas porque, né, não sou um deus grego, não sou Hércules, que vai lá e levanta a pedra e não sei o quê. Porque não dá, né? Tem coisas que não dá para dar conta. Mas a nossa sociedade, inclusive, valoriza e pontua como sendo algo importante dar conta, coisas que não são pra gente dar conta.
Aquela coisa da empresa, né? Tem que vestir a camisa. Se você não trabalhar 200 horas por semana, você não tá vestindo a camisa da empresa, né? Aí talvez, talvez alguém vista, hein? E daí você fica com medo. É muito complicado.
Sim. Ou não só isso, né? Ou o quanto a gente pega de exemplo e meio que glorifica pessoas que fazem mil coisas, mas elas não estão fazendo mil coisas porque elas querem. Elas estão fazendo mil coisas por necessidade.
É.
E aí tudo bem, chega num lugar de sucesso, chega num lugar, né, de talvez ter algum dinheiro ou ter uma profissão, alguma coisa assim. Mas, cara, a que custo, né? E aí o que é que a gente, enquanto sociedade, está valorizando? A gente não está valorizando o lugar... E aí é interessante, né, o quanto... É tudo muito paradoxal, né? Porque a gente fala que valoriza o indivíduo, mas na verdade a gente não valoriza o indivíduo enquanto Sim. sociedade.
Né? Exatamente isso.
Eu valorizo... A massa, uma massa de pessoas sem contato, sem expressão, sem pulsão, sem capacidade de questionamento.
Ou eu valorizo o capitalismo, mas a gente já estourou o nosso tempo nessa do capitalismo e
Nossa,
a gente
já
chega,
passou?
Passou bastante. Então a gente volta daqui a pouco, pessoal.
Opa!